FTFM. Repórter Calango.
Repórter Calango, programa experimental produzido pelos estudantes de jornalismo da Universidade Federal do Tocantins.
Bom dia, eu sou Nájila Lopes.
Bom dia, e eu sou Bruna Lima. Começa agora o Repórter Calango.
E vamos aos destaques da semana.
Acontece neste final de semana, dia 6 e 7, o Palmas Burger Fest.
Lamira volta a apresentar em Palmas o espetáculo de dança na rua Do Repente.
Energisa orienta para os perigos de intervenção na rede elétrica por pessoas não qualificadas.
Edição do Festival Bem Ali traz pela primeira vez atração internacional para Palmas.
Essas e outras notícias é o que você confere agora no Repórter Calango.
Para os amantes de hambúrgueres, ocorre a segunda edição do Palmas Burger Fest.
O evento acontece no estacionamento da Rádio Jovem Palmas. A repórter Camila Barros traz mais informações.
Acontece na capital a segunda edição do Palmas Burger Fest. O evento é realizado para amantes da culinária do estilo food truck, reunindo diversas opções e gostos para participantes saborear e conhecer diversidades desta modalidade de hambúrgueres. O Palmas Burger Fest acontece em dois finais de semana. O primeiro foi na semana passada, entre os dias 28 e 30 de setembro. E o próximo é neste fim de semana, dia 5 a 7 de outubro. Para o organizador do evento, Rogério, esta oportunidade traz chances para os consumidores e artistas dos sanduíches disponíveis na cidade.
Então, em relação ao Festival Palmas Burger, que foi um sucesso ano passado na Praia da Graciosa, onde quase 25 mil pessoas estiveram presentes, então resolvemos montar aqui no Espaço Jovem da TV Palmas o segundo Festival Palmas Burger, que reúne 10 participantes com estandes, muitos deles, quase que a totalidade que participaram ano passado, alguns novos nomes de negócios que surgiram na cidade esse ano.
O evento acontece no estacionamento da Rádio Jovem Palmas FM, com preços fixos de R$ 13,00 para todas as opções de sanduíches disponíveis, e chope a R$ 7,00 de cervejarias regionais. A entrada é franca e com direito à música ao vivo. Camila Barros para o Repórter Calango.
O espetáculo Do Repente, realizado pela companhia Lamira Artes Cênicas de Palmas, ocorre no dia 20 de outubro no Parque dos Povos Indígenas, às 7 horas da noite.
Também será apresentado no dia 1º de novembro, às 9 horas da noite, no IFTO. A classificação é livre e será gratuito. Saiba mais com a repórter Luarna Abreu.
A companhia Lamira Artes Cênicas de Palmas proporciona um espetáculo intitulado Do Repente, que é cheio de elementos de formação e diversidade da cultura nordestina, como explica o diretor artístico João Vicente.
O espetáculo Do Repente é o espetáculo de rua da Lamira. O espetáculo foi criado para se apresentar em rua ou em espaço alternativo. E ele é de 2012. Ele fala um pouco sobre o romanceiro popular do Nordeste. Quem é esse romanceiro popular do Nordeste? Ele está presente nas figuras do violeiro, do poeta cantador, do glosador, do apoiador, do cordelista, e de outros tantos artistas de rua que trabalham com o repente.
O espetáculo tem 35 minutos de duração e foi estreado em 2012. Já foi apresentado mais de 90 vezes em mais de 75 cidades brasileiras em todas as regiões do país. E este ano os prestigiará novamente com essa arte, que será apresentada em dois locais com horários diferentes. Dia 20 de outubro, no Parque dos Povos Indígenas, às 7 horas da noite. E no dia 1º de novembro, às 9 horas da noite, no IFTO. Segundo o portal oficial do Grupo Lamira, o processo de criação Do Repente inclui pesquisas sobre várias estéticas, como a comédia dell' arte, o uso de máscaras na construção de personagens e a movimentação articulada existente na manipulação de marionetes. A trilha sonora é recheada da magia da música popular e se torna um elemento essencial para esse espetáculo. No roteiro estão canções de Lindalva e Terezinha, Os Nonatos, Mocinha de Passira e Valdir Teles, Galego Aboiador e vários outros. Além da identificação para o público brasileiro no geral, pode haver um encontro com características de nossa cultura ainda desconhecidas, o que pode provocar uma grande e agradável surpresa. Do Repente é de classificação livre, gratuito e cheio de leveza e humor. Luarna Abreu para o Repórter Calango.
Você sabia que é proibido fazer qualquer intervenção na rede elétrica?
Confira algumas orientações da Energisa para essas situações com a repórter Lia Cerqueira.
As atividades que envolvem energia elétrica devem ser realizadas de forma segura e responsável por profissionais qualificados, pois são de alto risco. Subir em postes, trocar transformadores, fazer instalações de medidores na rede de energia são serviços que só as equipes da Energisa podem realizar, uma vez que são preparadas para desenvolver o trabalho com segurança. Nas últimas semanas, equipes da Energisa registraram flagrantes de pessoas que não são funcionários da empresa subindo na rede para fazer intervenção sem nenhuma medida de segurança. O engenheiro eletricista da concessionária, Bruno Gonçalves, alerta sobre os riscos desses atos.
E a nossa preocupação é o risco ali envolvido não só com as pessoas que estão realizando a atividade e também com nossos consumidores, os clientes, enfim, todo mundo que vai passar debaixo dessa rede. Teve uma intervenção lá de alguém que nós não sabemos se tem capacitação para fazer, se não tem o ferramental adequado, se tem um material para estar fazendo aquela intervenção. Todos os casos que nós tivemos ciência, nós procuramos as autoridades para nos ajudar, né, nesse processo, porque é importante que essa intervenção seja controlada, seja realizada por funcionários, colaboradores da Energisa, que conhecem, que sabem fazer o trabalho com segurança e, acima de tudo, vão garantir a integridade daquela rede ali que está tendo adequação.
Além de proibido, essas atividades são perigosas e podem causar acidentes fatais. A concessionária reforça ainda que qualquer serviço na rede, por mais simples que seja, deve ser feito somente por profissionais da empresa, pois eles possuem preparo para isso. Bruno traz algumas dicas do que pode ser feito para garantir uma convivência segura com a rede elétrica.
Então, se você lá precisa instalar câmeras de vigilância, você precisa procurar um ponto da sua casa diferente do padrão. Tem que instalar no muro, criar ali um suporte ou mesmo colocar um poste específico para fazer essa instalação. É proibido você colocar ela no padrão porque você vai estar colocando alguém em risco ao subir no padrão de energia, que você tem energia dos dois lados ali, uma que vem da rede e uma que sai para dentro da sua residência. É, fazer ligações direto nos nossos postes que estão nas ruas, lançamento de cabos, também é proibido. Por quê? Porque você coloca em risco as pessoas que estão passando ali. Tem uma altura específica para atravessar caminhões, para atravessar carros maiores, equipamentos agrícolas em área rural. Então, se você lança qualquer cabo ali, um veículo um pouco maior pode passar nesse poste, vai puxar, vai causar ali um acidente, vai causar uma interrupção de fornecimento e pode penalizar ali muitos consumidores. Também é proibido instalar, retirar, adulterar lacres de medição, lacre das caixas e nos medidores. Então, você precisa fazer qualquer intervenção, substituir seu disjuntor, enfim, e sua caixa está vedada com lacre, abra uma solicitação na Energisa Tocantins, nós vamos até o local com a equipe especializada e ela vai realizar essa atividade para você, sob supervisão nossa.
Toda e qualquer necessidade de manutenção nas redes elétricas de distribuição devem ser realizadas pela Energisa. Você pode procurar a concessionária pelo 0800-721-3330, no aplicativo Energisa On e ainda nas agências de atendimento. Lia Cerqueira, para o Repórter Calango.
A chuva forte em Palmas trouxe alívio com relação ao calor, mas também alguns transtornos, com ruas alagadas e estruturas destruídas.
O repórter Jorge Cardoso conversou com a meteorologista da UFT e traz mais informações a respeito.
O calor predominante do período seco deu lugar a um clima mais agradável no início dessa semana. A chuva forte que chegou à região trouxe um pequeno alívio, mas também prejuízos e alguns transtornos. Ruas alagadas, estruturas destruídas são alguns dos problemas sofridos pela população. Segundo a meteorologista do Laboratório de Engenharia Ambiental da UFT, Roberta Araújo, a ocorrência da chuva nesse período se dá pelo início da primavera, que traz consigo as pancadas de chuva.
No mês de setembro, nós temos o início da estação de primavera no hemisfério sul e o início da estação chuvosa nessa região central do país. No Tocantins, nos meses de setembro e outubro, já é possível verificar a ocorrência de chuvas, pois aquela massa de ar que atua de forma mais severa durante o período seco, ela já perde força, permite a entrada de umidade, que associada às temperaturas elevadas favorece a formação de pancadas de chuva, como essas pancadas de chuva que nós observamos nos últimos dias, a associação entre calor e umidade.
Apesar da forte chuva no início da semana, a especialista explica que ainda não se iniciou o período chuvoso, previsto para a segunda quinzena de outubro, onde os termômetros ainda vão continuar marcando altas temperaturas.
Os modelos de previsão apresentam uma tendência para as próximas semanas de ocorrência dessas pancadas de chuva, principalmente no período da tarde, e elas devem vir acompanhadas também de temperaturas que permanecem ainda elevadas em todo o Tocantins.
É importante que a população se prepare para a chegada do período chuvoso do estado, e um ponto a ser destacado é a revisão dos telhados. Jorge Cardoso para o Repórter Calango.
Em Palmas, a ONG Arte de Amar promove apoio a instituições e comunidades carentes.
Através de trabalhos voluntários, são realizadas atividades culturais, recreativas e de assistência social. Confira a reportagem de Miriam Boechat.
A organização Arte de Amar ajuda instituições e comunidades carentes que necessitam do nosso apoio. A entidade não tem fins lucrativos e seus objetivos são culturais, educacionais, recreativos e de assistência social. O coordenador de serviços internos da organização, Raik Pérez, nos dá mais informações sobre as áreas que a entidade atua e como são realizados os trabalhos.
Os trabalhos feitos, no qual nos referimos como projetos, são realizados de forma planejada, sendo analisados os dias, instituição ou local da realização do evento, bem como a possibilidade de realização. Geralmente, os projetos são voltados a alguma campanha social e sempre visando a conscientização e educação humanitária, e ou projetos temáticos feitos pela própria organização Arte de Amar, como o evento de 10 crianças e o Natal.
Ainda de acordo com o coordenador, a organização depende de trabalhos voluntários, pois não é governamental. Ele ainda ressalta que o intuito é apenas realizar caridade e amor ao próximo.
Agindo de forma independente, contamos com a ajuda e disponibilidade de cada voluntário, que se dispõe a colaborar em cada projeto e ação, sendo eles a alma e o coração da organização. Os voluntários são de fundamental importância para a equipe como um todo, para que possamos desenvolver da melhor forma possível os eventos, os projetos e cada ação prestada à comunidade.
As doações podem ser feitas através da página Arte de Amar, no Facebook, clicando no ícone doar. As contribuições são de qualquer natureza, roupas, brinquedos, mantimentos, entre outros. Para obter mais informações, é só ligar no telefone 63-992-3680. Miriam Boechat para o Repórter Calango.
A alimentação natural pode proporcionar uma melhor qualidade de vida ao ser humano.
É o que explica o terapeuta natural Neudivan Silva. Confira a reportagem de Thaís Oliveira.
Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para a legislação brasileira, considera-se produto orgânico, seja ele natura ou processado, aquele que é obtido em um sistema orgânico de produção agropecuária ou proveniente de processo extrativista sustentável e não danoso ao ecossistema local. Não se pode esquecer que um bom sono aliado a uma boa alimentação é fundamental. Quando temos uma boa noite de sono, nosso organismo fortalece o sistema imunológico, como, por exemplo, a eliminação e liberação de hormônios. O terapeuta naturalista Neudivan Silva traz um apanhado de informações acerca dos benefícios da alimentação natural, que proporciona melhor qualidade de vida ao ser humano.
Não teríamos um bom funcionamento se não tivéssemos uma boa alimentação. Para que possamos ter toda a fluência hormonal, nós precisamos suprir o nosso organismo de tudo quanto ele precisa. Nós precisamos de alimentação balanceada, alimentação saudável, uma alimentação à base de orgânico.
Ainda de acordo com o terapeuta, é importante uma adequação da rotina. Ter uma vida disciplinada é essencial, como, por exemplo, ter um preparo físico para enfrentar os desafios diários da rotina.
Ao se levantar, você precisa fazer no mínimo um alongamento, é indispensável. Você precisa fazer um exercício de respiração, você precisa ter uma vida dinâmica, embora a tua jornada seja intensa. Então, se você não tem disposição para queimar as energias que você ingere, essas energias começam a acumular e vai te dar uma sensação de indisposição que também pode levar ao fator engordar. Então, a alimentação e o bom sono, ela influencia sim na rotina. Recapitulando, você precisa comer comidas que te dê a energia, você precisa queimar essa energia e com essa dinâmica de queimar energia, quem vai ganhar? O teu sistema imunológico, também o teu sistema vascular, que vai impedir que acumule placas de aterosclerose dentro dos dutos vascular, e você também vai ter uma boa fluência térmica, que é o suar, você equilibrar o teu corpo.
Uma boa alimentação possibilita que se viva de forma equilibrada. Viver uma vida de forma saudável ajuda a ter uma vida longa e cheia de energia. Thaís Oliveira para o Repórter Calango.
E agora vamos para um breve intervalo.
Você fica com a música The Less I Know The Better, da banda Time Impala. Não saia daí, o Repórter Calango volta já.
O
Estamos de volta com o repórter Calango. E neste domingo acontece em todo o país as eleições para presidente, governadores, senadores, deputados federais e estaduais.
Você deve comparecer na sua zona eleitoral das 8 da manhã às 5 da tarde. Pode votar com o e-título ou com documentos com foto. Durante a votação, é proibida a venda de bebidas alcoólicas e qualquer tipo de manifestação pública que configure boca de urna.
A importância do recolhimento do lixo é de conhecimento de todos, mas na região central de Palmas, isso não tem acontecido da forma correta.
O que tem ocasionado problemas aos moradores e comerciantes da região. Confira com o repórter Cristiano Fritz, que esteve no local e tem mais informações.
Os moradores e comerciantes da quadra 110 Norte reclamam da ausência de lixeiras container nos bolsões de estacionamento da quadra. Segundo relatos, as lixeiras foram removidas há mais de 3 meses e desde então o lixo se espalha pelas vias e estacionamentos na região. As lixeiras container são importantes na região e comercial por seu lixo concentrar em grande quantidade de sobra de alimentos, provenientes dos restaurantes do local. E esses, quando espalhados, acabam por contribuir para a existência de animais revirando os mesmos. Estivemos na quadra e conversamos com um morador e um comerciante sobre o problema. Confira agora o relato de Carlos dos Santos e de Hugo Alexandre.
Meu nome é Carlos, eu moro aqui na 110 Norte, aqui próximo à Avenida JK. E nós tínhamos aqui na Avenida JK 2 containers, aqui perto da... de frente aqui com a Açaí Ponto Nosso. Os 2 containers foram retirados daqui e agora lixo em tudo quanto é lugar, fica pelo chão. Daí os animais rasgam as sacolas, aí tá juntando um monte de bicho, tá virando uma sujeira danada.
Isso traz um transtorno enorme pra gente, como comerciantes, dá um aspecto de que... a quadra não é limpa, acaba afastando a freguesia, né? Que você lixo na porta, acúmulo de lixo, não tem um lugar para recolher, entendeu? E a prefeitura tem que repor urgentemente esses contêineres novamente para a gente, né?
Ao transitarmos ao longo da Avenida Juscelino Kubitschek, observamos a ausência de lixeiras em outros espaços, todos eles com a mesma necessidade da quadra 110 Norte. Outro aspecto é que o serviço de recolher o lixo na região se torna bem mais rápido e eficiente, pois esses containers são içados mecanicamente pelo caminhão. Buscamos a prefeitura para falar sobre o assunto, mas até o fechamento dessa matéria não tivemos retorno. Cristiano Fritz para o repórter Calango.
No dia 5 de outubro, acontece a Corrida do Sebrae Tocantins, com o objetivo de comemorar o Dia da Criação do Estado e também o Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa.
Todos os participantes inscritos que concluírem a prova receberão medalhas. Os melhores colocados de cada categoria receberão troféus e premiação em dinheiro de até R$10 mil. A reportagem é de Matheus Mourão.
E acontece no dia 5 de outubro, a quarta corrida do Sebrae Tocantins, com o intuito de comemorar o Dia da Criação do Tocantins e também o Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa. A corrida é organizada pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Tocantins, Sebrae, com apoio da Fundação de Esportes e Lazer Fundesportes, que integra o Circuito Vigílio Coelho de Corridas de Palmas. Eduardo Silva já participou de várias edições da corrida e explica um pouco qual é a sensação.
A corrida do Sebrae, dizer que é um evento muito importante, um evento muito organizado, extremamente organizado, que a gente sempre participa. Ano passado a gente esteve lá, correu a prova, foi muito organizada. Gostaria até de aproveitar o espaço para parabenizá-los pela organização do evento. Evento que só vem crescendo, né? Participação de pessoas importantes aí, de ex-atletas. A gente acredita que isso só vem a somar, só vem a fazer com que as provas de corrida cresçam em nosso estado e em nossa capital.
Segundo a organização, além de estimular a prática da corrida como esporte, o evento também quer divulgar e sensibilizar a comunidade local a participar da campanha nacional Compre do Pequeno Negócio, que busca atrair mais clientes e fortalecer os pequenos negócios. A corrida é dividida em várias categorias, inclusive foi criada uma categoria especial para quem possui algum tipo de deficiência física, como explica um analista técnico do Sebrae, Neemias Gomes.
Temos as categorias Comunidade Geral com 6 quilômetros, Pelotão de Elite também uma categoria para 10 quilômetros, Colaboradores do Sebrae 6 quilômetros, Empresários com 6 quilômetros e os atletas com algum tipo de deficiência também. O Sebrae, pensando nessa inclusão social, abriu uma categoria para essas pessoas, um espaço, um percurso menor de 1 quilômetro, essas pessoas com caráter puramente inclusivo, nesse caso deles não seria nada de competição.
A largada da corrida será na Avenida LO4, próximo ao Parque dos Povos Indígenas, indígenas. Todos os participantes inscritos que concluírem a prova receberão medalhas. Os melhores colocados de cada categoria ganharão troféus, além de premiação que chega até R$10 mil. Matheus Mourão para o Repórter Calango.
Uma das novas formas de complementar a sua renda é alugar um cômodo ou a sua casa para turistas.
A tendência chegou em Palmas e já tem adeptos. A repórter Verônica Amaral conversou com um estudante da UFT que aderiu a esta modalidade.
Vender bombons, trabalhar como Uber ou fazer artesanato são algumas das saídas encontradas por quem precisa aumentar a renda de alguma forma. Uma das maneiras que surgiu nas últimas décadas foi o aluguel para turistas. A ideia é simples, você oferece um espaço mobiliado, como um quarto ou uma casa toda, para que turistas possam se hospedar. Uma das plataformas que mais fazem esse tipo de mediação é a Airbnb, em que você se cadastra na plataforma online e anuncia o seu imóvel para pessoas do mundo todo, de forma gratuita. É uma ótima maneira de ganhar uma renda extra, até sem estar em casa, como foi o caso do João Vitor Jacundá, que começou alugando enquanto viajava nas férias.
Nas férias de 2017, eu vi a oportunidade, porque eu ia ficar 2 meses longe de casa, a minha casa ficaria, que é mobiliada, ficaria lá sem uso nenhum. E aí que veio a ideia de complementar a minha renda alugando a casa durante as férias. Então eu arrumei tudo, coloquei regras na casa, deixei tudo contado e coloquei minha casa para alugar no Airbnb.
Não é só sobre dinheiro. A interação é rica a ponto de gerar novas amizades, além de promover um ótimo intercâmbio de cultura, como comenta o anfitrião João Vitor.
Agora eu alugo só o quarto que tem ao lado e que lá em casa tem 2 quartos. E isso também me proporcionou conhecer muitas pessoas, muitas culturas. O fato de você alugar uma casa que tem outra pessoa é você ter um guia turístico. A pessoa chega, você apresenta a cidade, você mostra a cidade para ela, fala quais são os pontos turísticos, os melhores lugares para ir.
Se você também tem interesse em viver essa experiência, além de complementar a sua renda, pode acessar o site da Airbnb, se cadastrar e preparar sua casa e seu coração para novas interações. Verônica Amaral para o Repórter Calango.
Toda luz é lava. É o título do primeiro livro da estudante de direito da UFT.
Com apenas 19 anos, ela conta através de crônicas e poesias suas vivências. Em entrevista à repórter Bruna Santos, ela comenta sobre o conteúdo de sua obra.
A estudante de Direito da Universidade Federal do Tocantins, Carla Santos, lança seu primeiro livro aos 19 anos de idade. A jovem sempre teve um bom relacionamento com a leitura e a escrita e, ao passar do tempo, foi adquirindo maturidade e percebendo a necessidade de se conectar com seu mundo interior. O livro, intitulado Toda Luz é Lava, trata-se de crônicas e poesias reais vivenciadas pela autora. Carla expõe sobre o conteúdo de sua obra.
Se eu pudesse resumir a maior inspiração desse livro, seria todas as coisas que não dá para explicar. Seriam as coisas que você só pode compreender sentindo, que você só pode compreender sentindo no outro, sendo empático, visualizar, compreender aquilo no seu mundo e no mundo do outro. Sentir a emoção, a afetividade, todas essas coisas. É disso que o livro é feito.
A jovem autora ressalta ainda sobre a experiência de ter uma obra lançada aos 19 anos e comenta sobre sua expectativa quanto à reação do público com o livro.
É inacreditável. Antes de acontecer o lançamento, durante o lançamento e após o lançamento, eu acho que eu nunca vou acordar desse sonho, sabe? Eu me sinto realizada de uma maneira tão forte, sabe? Em todos os sentidos. É um milagre na minha vida. E, bom, a minha expectativa é unicamente emocionar alguém que leia. Eu não escrevo para ganhar dinheiro, não escrevo para ser escritora, para ter uma carreira. Eu escrevo porque é como eu expresso aquilo que eu sinto. E se alguém em algum lugar se assemelhar ou ser tocado por aquilo que eu disse, já significa tudo.
Lançado na sexta-feira, dia 28 de setembro, na livraria Leitura do Shopping Capim Dourado, Carla deu autógrafo a amigos e familiares que estiveram presentes no evento. A obra está disponível em Palmas, Gurupi e Porto Nacional. Os interessados em adquirir o livro podem entrar em contato por meio do Instagram, @todaluzelava. Bruna Santos para o Repórter Calango.
A quinta edição do Festival Bem Ali acontece na próxima quinta-feira, dia 11.
O evento é realizado pela produtora Árvore Seca e pela primeira vez conta com atração internacional. O repórter João Pedro Veiga tem mais informações.
Celebrando a música pelo quinto ano consecutivo, ocorre na próxima semana, dia 11 de outubro, a quinta edição do Festival Bem Ali. Produzido pela produtora Árvore Seca, essa é a primeira edição que uma atração internacional é confirmada, a banda alemã Samsara Blues Experiment, que também tem shows confirmados em São Paulo e Rio de Janeiro. O festival tem como principal objetivo fomentar a cena local tocantinense. Nessa edição, as bandas que vão representar o nosso estado são Ford Reis, Wisney Tree e Caniche. O vocalista da Ford Reis, Luiz Felipe, que participa pela terceira vez do festival, nos conta um pouco da sua expectativa para a apresentação.
A expectativa para a quinta edição do Festival Bem Ali está altíssima e não poderia ser diferente. O evento cresce a cada ano em todos os quesitos: público, qualidade, estrutura. Então, a gente está bastante animado e vai ser uma oportunidade enorme para as bandas do Tocantins fazer intercâmbio com atrações de outros estados e até atrações internacionais, como está prevista para esse ano. Então, a empolgação está lá em cima.
Nesta quinta edição do Bem Ali, além de muito rock and roll, o espaço também foi aberto para pintura de murais com o PMW Street Graffiti, realização de flash tattoo com o artista Dart Favarini e uma after party com DJs ainda não confirmados. O festival acontece na 110 Norte, narrando eventos. Os ingressos estão à venda pela plataforma online Simpla e pontos de venda Pinguim de Gravata, Wings Brew Pub, Barbearia Toledo, Hitchoco e Chili Beans. João Pedro Veiga para o Repórter Calango.
E este foi o Repórter Calango de hoje.
Edição e locução, Nájila Lopes e Bruna Lima.
Trabalhos técnicos, Bob Maia, Robson Simões e João Vitor Meirelles.
Monitora de rádio jornalismo, Renata Mendes.
Orientação, professora Valquíria Guimarães.
Obrigado pela audiência e até a próxima.
UFTFM, Repórter Calango.
Repórter Calango, programa experimental produzido pelos estudantes de jornalismo da Universidade Federal do Tocantins.